a semana do bloco, eu não tenho mão de obra. Então, eu acho que a prefeitura precisaria sim se organizar um pouco mais, estudar em outras cidades que têm carnaval ou outros eventos grandes, como o carnaval, o Rio de Janeiro, por exemplo, lá no Nordeste, as juninas são muito grandes também. Eu acho que a prefeitura poderia estudar um pouquinho, mandar alguém lá entender, voltar, para ter esse tipo de segurança. Porque carnaval, por mais que seja, carnaval não é bagunça.
O Ministério Público de São Paulo anunciou que vai apurar a superlotação registrada em blocos de carnaval na Rua da Consolação. O caso será investigado pela Promotoria de Justiça e Urbanismo da capital paulista. No sábado, a cantora Ivete Sangalo reuniu 1.200.000 pessoas em frente ao Parque do Ibirapuera e teve que parar o bloco por 40 minutos para reorganizar a multidão.
5 horas e 45 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
O carnaval é sinônimo de alegria e celebração, mas também é um movimento importante para a economia brasileira. A reportagem é da Camila Yunis.
Carnaval chegando e com ele aquele momento de correr para as lojas em busca de uma fantasia. O pequeno Nicolas, de 10 anos, adora a festa, mas ainda não decidiu o que vai vestir na folia deste ano.
Eu gosto bastante, eu gosto de dançar, usar as máscaras. Geralmente é com os amigos na escola e com a família. Às vezes eu danço e vejo na TV o carnaval em casa.
A Michelle, que é psicoterapeuta e artista, está organizando um carnaval e correu para se adiantar nos preparativos.
Eu estou levando muitas coisas bonitinhas, muitos adereços, coroas, né? Mas a gente ainda vai customizar tudo isso. Essas coroas a gente vai compor tanto a nossa ala do corpo de baile, cujo qual eu estou coreografando, junto também com os mestres de bateria. Tá muito lindo. E aí estou só começando ainda, na verdade, porque tem muita coisa para a gente ir atrás, né?
Artista não esconde o quanto gosta do carnaval.
É, já faz alguns anos que eu estou nessa festa, né? O carnaval para mim é algo muito mais além do que simplesmente só o ato de tá pulando, mas celebrando todo um povo, uma cultura, um povo originário, o povo do axé, os tambores, as mulheres, a liberdade feminina, o corpo, desmistificando muitas coisas também. Então é algo que toca meu coração.
O carnaval é sinônimo de alegria e celebração. E é também um movimento importante para a economia brasileira, aquecendo vários setores. E claro que para uma festa colorida e divertida, não pode faltar a fantasia. O setor conta com cerca de 39 mil vagas de empregos temporários para atender toda a demanda. O Pierre é dono de uma loja de fantasias na região central de São Paulo. Ele estima um bom crescimento nas vendas para 2026 e afirma que reforçou a mão de obra para atender a demanda.
A gente já está preparado desde Natal, porque nós trabalhamos com Natal também. Pessoal de Natal que foi contratado vão ficar até março, até comecinho de março.
Nossa, então vai conseguir, é uma empregabilidade muito boa, né?
O grupo está grande, já está preparado, não vai faltar mão de obra.
O bom do carnaval é que a festa é democrática e a fantasia vai de acordo com o que o folião está disposto a desembolsar.
E nessa loja aqui na capital paulista, o que não faltam são opções para curtir o carnaval. Tem aqueles itens mais elaborados e, consequentemente, mais caros. Mas tem também aqueles acessórios mais acessíveis e mais leves, ideais para curtir o carnaval de rua.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a festa deste ano deve ter uma movimentação financeira recorde de 14 bilhões e 48 milhões de reais, um crescimento de 3,8% na comparação com 2025. O setor de bares e restaurantes deve liderar a movimentação econômica, com mais de 5 bilhões de reais, seguido pelo transporte rodoviário e aéreo, com 3,73 bilhões, e pela rede hoteleira, com faturamento estimado em 1 bilhão e 44 milhões de reais.
Já o Carnaval do Rio de Janeiro terá um mega esquema de segurança. Drones e câmeras de reconhecimento serão utilizados por um efetivo de 26 mil agentes. É assunto aqui para o Rodrigo Viga.
O mega Carnaval do Rio de Janeiro deste ano de 2026 também vai ter um esquema de segurança gigante. 26 mil agentes. São policiais civis, policiais militares, bombeiros, agentes do serviço segurança presente, entre outros representantes da área da segurança pública. E mais uma vez, a tecnologia vai estar à disposição dos agentes de segurança. São câmeras de reconhecimento facial, vídeo monitoramento, drones, aeronaves, além das tradicionais torres de observação, pórticos com detectores de metal e ainda pontos estratégicos de revista. A expectativa é que 8 milhões de pessoas passem pelo Carnaval do Rio somente na cidade neste ano de 2026. Mais de 6 milhões nos blocos que vão até depois do Carnaval. Outros 2 milhões em festas, apresentações, Carnaval das visões de acesso do Rio de Janeiro e tudo que estiver ligado à folia de Momo. Nos últimos finais de semana, muitos blocos e megablocos já desfilaram pela cidade. Infelizmente, houve problemas na área da segurança pública. Relatos de furto, roubo e arrastões. Essa, inclusive, talvez seja a grande preocupação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu às forças de segurança atenção especial na dispersão do público para evitar a ação de bandidos e criminosos na volta para casa.
A gente já não fica mais de um evento para o outro ou de um ano para o outro, mudando o esquema de segurança, criando novidades, mas sim agregando novidades. E essas novidades têm sido novidades tecnológicas que nós já agregamos, sobretudo agora no Réveillon, que demonstrou ser um sucesso. As câmeras, o CICC móvel e todo o resto da questão operacional está sendo replicado aqui. E a gente dá as boas-vindas para cada visitante, para cada morador e deseja um lindo carnaval a todos.
Diariamente, na Marquês Sapucaí, serão mais de 600 agentes da Polícia Militar acompanhando de perto desfiles e foliões. O patrulhamento também virá de cima. Aeronaves foram destacadas para monitorar rodovias e vias com grande movimentação em todo o território fluminense durante esse carnaval de 2026.
Do Rio, Rodrigo Viega.
Faltando agora 8 minutos para as 6, a gente muda de assunto porque um piloto foi preso dentro de um avião no aeroporto de Congonhas por suspeita de participação em uma rede de exploração sexual infantil após operação da Polícia Civil de São Paulo. Você tem todos os detalhes do caso com David de Tarso.
O piloto de avião da Latam, Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, num primeiro momento realizava abordagem a mulheres mais velhas com mães e avós das vítimas. Depois de manter um relacionamento amoroso com elas, passava a aliciar as filhas e netas dessas pessoas, conforme conta a delegada responsável pela investigação, Luciana Peixoto, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas.
Ele inicialmente ele abordava principalmente a avó, que era Denise, ou a mãe das meninas, inclusive com muitas delas, com todas elas, ele teve algum tipo de relação amorosa e aí ele aproximava das filhas que eram vendidas, já que elas tinham um lucro patrimonial para poder deixar ele ter relação sexual e também para poder comprar material de pornografia infantil. Então ele enviava dinheiro para as meninas, pedindo fotos, vídeos e também para as mães, que também autorizava as relações sexuais.
Num dos casos, ele conseguiu aliciar 3 adolescentes, netas de Denise Moreno, de 55 anos, também presa nesta segunda-feira na operação denominada de Aperte os Cintos. Na época, as vítimas tinham 8, 12 e 14 anos. Além de Denise, uma outra mãe também foi detida por aliciar a filha.
Normalmente, o piloto pagava para ter relações sexuais com as vítimas, além também de fornecer dinheiro em troca de vídeos e fotos das crianças e adolescentes, onde as mães e as avós acabavam recebendo as quantias para que pudessem compartilhar os conteúdos. E os valores eram os mais variados possíveis.
Tinha vezes que ele fazia pix de 10, 15 reais, enviava iFood, pizza, enviava, levava para poder comer em restaurantes. E quando tinha relação sexual, normalmente ele pagava 300, 400, 500 reais para elas. Ele levava elas para motel, motéis diversos, utilizando documento falso para poder entrar. Inclusive, ele utilizava acessórios, ele fazia com que as meninas colocassem peruca, óculos escuros, para poder parecerem mais velhas e conseguirem entrar no motel. Esse documento foi encontrado, inclusive, dentro da carteira dele, no momento da prisão. E, além disso, ele pedia para as vítimas para poder cooptarem coleguinhas. Então, ele falava, se elas não tinham coleguinhas novinhas, como ele mesmo dizia, chamava de garotinhas, que tinha aí entre 11, 12, 13 anos, 14 anos no máximo, porque ele falava que gostava de novinhas.
O piloto é experiente, com mais de 28 anos de atuação na companhia aérea. Ele é casado com a segunda esposa, uma psicóloga, que está em estado de choque com a situação, já que ela não sabia que Sérgio Antônio Lopes mantinha essa rede de exploração sexual infantil, segundo a polícia. Conforme Luciana Peixoto, o piloto preso dentro da cabine do avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, diferente de outros pedófilos, não usava a dark web e tinha a própria rede.
A esposa dele não sabia de nada, ela está completamente em choque com a operação e a gente que teve que informar o que estava acontecendo. Ele é um homem de 62 anos, que é piloto de avião, faz diversas viagens, tem uma escala bem cheia de viagens, tem 28 anos que ele é piloto, então ele é um piloto bem conceituado. E aí, quando ele vinha fazer as viagens, ele sempre ia atrás das vítimas, tinha relações sexuais, pedia fotos, vídeos. Então, era quando ele cometia os abusos. A gente já identificou elementos de vítimas fora do estado de São Paulo, então existe elementos no celular dele, mas a gente ainda, como a prisão foi hoje, a gente ainda não conseguiu avançar para identificar essas vítimas. Mas possivelmente eles têm várias vítimas.
Somente nessa primeira etapa da apuração, a polícia conseguiu identificar mais de 10 meninas vítimas do piloto. Durante a prisão, ele acabou confessando em qual celular estavam os conteúdos gravados durante os estupros. Agora, a polícia vai analisar os materiais apreendidos para avançar nas investigações.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza. E ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem em lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já estamos iniciando a segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, com os principais temas que movimentam o noticiário. A partir de agora também tem análise para você aqui no Jornal da Manhã. O presidente Lula afirmou que se o presidente americano Donald Trump soubesse do seu parentesco com o Lampião, não provocaria o Brasil. A declaração, em tom de brincadeira, foi feita durante cerimônia no Instituto Butantan, em São Paulo. Em seguida, o petista afirmou não querer briga com o norte-americano. A reportagem é do Matheus Dias.
Durante o evento para divulgação do investimento federal na compra de vacinas, Lula defendeu o multilateralismo e, de forma amistosa, provocou o presidente norte-americano, dizendo que não quer briga com Trump, mas que as raízes do povo nordestino também devem ser respeitadas.
Quando eu viajar, eu sou muito temoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, não adianta ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que... Briga com ele, vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
Foi nesse clima de piada que Lula mais uma vez defendeu a soberania nacional e disse que o multilateralismo garantiu harmonia para boa parte do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O presidente defendeu que a teoria de que o mais forte pode tudo contra o mais fraco não interessa ao Brasil.
Saindo um pouco da pauta da soberania nacional, Lula comentou sobre economia, mais precisamente o dólar, cotado a R$ 5,18 nesta segunda-feira, a menor cotação dos últimos 21 meses. E que, segundo ele, o câmbio não é consequência de uma economia aquecida ou não aqui no Brasil, e sim de decisões do presidente norte-americano.
O dólar fica oscilando porque depende do humor do Trump. Não depende de nós. Não depende da seriedade da nossa economia.
Lula e Trump conversaram por telefone no dia 26 de janeiro e marcaram de se encontrar em março. O presidente tem demonstrado apoio a Trump no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas e pediu ajuda para o congelamento de ativos de grupos criminosos e do intercâmbio de dados sobre transações financeiras. As ações interessaram a Donald Trump.
É assunto aqui para a primeira participação do Henrique Kriegner, que está com a gente analisando os principais assuntos no Jornal da Manhã essa semana toda. Kriegner, bem-vindo, bom dia para você. Queria começar com essa brincadeira aí do presidente Lula, dizendo que o Trump não conhece a sanguinidade de Lampião. Se conhecesse, não brincaria com o próprio presidente Lula. Claro que foi em tom de brincadeira, mas obviamente pode virar um prato cheio para a oposição. Principalmente porque o Lampião, ele tem também uma conotação de enfrentamento à polícia, de desmandos nas leis, de assassinatos. Aí vai, há quem o romanceie, mas também há quem veja esse lado sanguinário. Ou seja, o presidente acaba dando aí uma oportunidade para a oposição também cair em cima, não?
Ah, com certeza, Nonato. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência também. Olha, eu sou brasileiro, tenho sangue brasileiro e não tenho nada a ver com Lampião. Não tenho nada a ver com alguém que passou a sua história e marcou a história por mortes, agressão, violência, por não só rebelião, e temos histórias aí de pessoas que se rebelaram contra regimes opressores, mas não foi o caso de Lampião. Lampião queria estabelecer o seu próprio regime, o seu próprio, a sua própria ditadura, e por onde passou levou um rastro aí de mortes, de abusos e de violação dos direitos humanos. Se essa é a sanguinidade aí que o presidente Lula quer fazer referência, na verdade ele ofende ao povo nordestino e ofende o povo brasileiro também. É um exemplo muito negativo. O Brasil tem tantos exemplos positivos, né, Nonato? Vai trazer esse que é marcado aí por morte e por abusos dos direitos humanos, isso não é positivo, não.
Bom, saindo dessa levantada de bola aí que o presidente deu, que a oposição pode aproveitar, obviamente, Krigner, qual é a expectativa que a gente pode ter em torno desse encontro do Lula com o Donald Trump, ainda que esteja um pouco distante, mas a coisa é tão rápida que daqui a pouco chega. Tem carnaval, logo mais estaremos em março, e é essa a ideia de conversa de Lula com o Donald Trump no mês de março. Tem muita coisa para ajustar ainda, principalmente em relação ao tarifaço?
Tem bastante coisa em relação ao tarifaço, mas tem um fenômeno agora que aconteceu que vai ser considerado nessa próxima reunião também, que é o acordo União Europeia-Mercosul. Aliás, vale a pena a gente dizer que se não fossem pelas tarifas, se não fossem pela negociação aí, na verdade, a dificuldade de comércio entre Brasil e Estados Unidos, quem sabe esse acordo não teria nem saído. Esse acordo Brasil-Mercosul estava em negociação aí por 25 anos e só agora que deu uma acelerada final para realmente sair. Isso coloca a União Europeia em maior posição favorável à balança comercial brasileira e os Estados Unidos num certo ponto de risco. Ali traz uma certa instabilidade também para determinadas áreas e alguns produtos. Então isso deve estar também na mesa de negociação, Nonato. Agora, resta saber se os outros temas da América Latina, como as questões geopolíticas envolvendo Venezuela e também outros pontos quentes agora nesse momento vão entrar na negociação. Tudo indica que não, porque Lula entendeu. Enquanto a negociação for comercial, eu tenho vantagem com os Estados Unidos. No ponto político, aí essa vantagem diminui e diminui bastante.
Daqui a pouco o Krigner volta com mais análises aqui no Jornal da Manhã. Olha, a Anvisa emitiu um alerta sobre o uso de canetas emagrecedoras para o tratamento de obesidade sem acompanhamento médico. Nós vamos a São Paulo ao vivo porque Danúbia Braga participa aqui com a gente e tem informações na capital paulista a respeito dessa ação. Oi, Danúbia, bom dia.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse alerta por parte da Anvisa é justamente porque algumas mortes foram registradas no nosso país por conta de pancreatite, estão sob investigação para ver essa relação do uso desses medicamentos. Outros 200 casos também são investigados de pacientes que tiveram ali problemas, então, no pâncreas, depois do uso desses medicamentos, do GLP-1, por exemplo, que é a semaglutida, e também a tirzepatida, que são esses medicamentos que constam ali nessas chamadas canetas emagrecedoras, principalmente para pessoas que usam esses medicamentos sem o acompanhamento médico, para fins estéticos. Então, o alerta da Anvisa inclui todos os medicamentos que contêm liraglutida, tirzepatida e também a dulaglutida. Isso abrange todas as canetas emagrecedoras. Esses casos de pancreatite ainda são considerados ali casos incomuns e raros, mas como eles foram graves, incluindo também a pancreatite necrosante e fatal, segundo a agência reguladora do Reino Unido, também teve alguns alertas porque pessoas morreram por conta da doença. E aí a pancreatite, então, está também dentro do alerta da própria Anvisa. O grande objetivo é trazer, então, essa informação para a população, para as pessoas que utilizam esses medicamentos sem um acompanhamento médico. Também tem uma recomendação em casos de dores abdominais muito fortes, muito intensas, com náusea e vômito, deve procurar o quanto antes uma emergência, um pronto-socorro. Volto com você, Nonato.
É isso, alerta dado, portanto, pela Anvisa. Muito obrigado, Danúbia Braga, com informações na capital paulista. Agora o cenário internacional, porque em meio às tensões entre Estados Unidos e Groenlândia, a OTAN vai lançar nesta semana uma missão para reforçar a vigilância no Ártico. Quem tem os detalhes para a gente é o Luca Bassani, direto da Europa, participando também aqui do Jornal da Manhã nesta terça-feira. Bem-vindo, bom dia para você, Luca.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Aquilo que foi anunciado pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, durante o mês de janeiro, parece agora se concretizar, já que a OTAN vai reforçar a vigilância na região do Ártico nesta semana, mandando uma equipe de sentinela, né, para fazer toda essa patrulha, envolvendo diversos países que se voluntariaram para fazer esta checagem, este reforço em resposta aos Estados Unidos. Lembrando que o presidente Donald Trump está em uma cruzada para tentar anexar o território do Ártico, seja através da coerção econômica, seja através dos meios. Apesar de ter dado um passo atrás, ele ainda diz que é necessário reforçar essa posição, já que a Rússia e a China estariam tendo vantagens e utilizando os mares naquela região para poder também espionar ou até mesmo eventualmente planejar um ataque contra os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Então, nesta semana, os primeiros soldados desta missão conjunta da OTAN já devem chegar e, com certeza, uma reação do presidente norte-americano é esperada para saber se ele se dará por satisfeito depois deste novo passo, ou se ele continuará dizendo que é extremamente necessário para os Estados Unidos e a sua segurança nacional ter a posse do território da Groenlândia. Lembrando que essa é a maior ilha do Ártico, 2 milhões de quilômetros quadrados, quase nenhuma população, né, 57 mil habitantes, e que pertence ao Reino da Dinamarca. Portanto, pertence a um país aliado que faz parte da OTAN, e muitos desses países europeus se dizem insatisfeitos e até mesmo indignados com a posição dos Estados Unidos de até mesmo cogitar uma invasão a um país amigo. Óbvio que essa história está longe de ter o seu fim, mas é um primeiro passo muito importante. Vamos ver também como que a Rússia se manifestará, já que é um país também da região do Ártico e que com certeza tem os seus interesses nessa região. Muita coisa para ficarmos monitorando ao longo dessa semana. Mais um capítulo da história groenlandesa que trazemos aqui desde o ano passado para a nossa audiência.
É isso. Tem muita coisa para a gente observar, então. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Vamos seguir no cenário internacional, porque uma corte em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, começou um julgamento para avaliar se as redes sociais, como o Instagram e o próprio YouTube, podem ser responsabilizadas por danos à saúde mental dos usuários. O correspondente Eliseu Caetano tem os detalhes.
A ação foi movida por uma jovem de apenas 20 anos que acusa o Instagram da Meta e o YouTube do Google de terem contribuído para o seu sofrimento mental ao longo dos anos por causa do design viciante dos aplicativos. Segundo a autora da ação, características como rolagem infinita e recomendações constantes prenderam sua atenção desde muito jovem, levando-a ao longo do tempo à depressão, pensamentos suicidas e dependência das plataformas. Ela busca uma indenização por dor e sofrimento e os advogados afirmam que o caso pode abrir caminho para outras centenas de ações similares em todo o país. Esse julgamento não é apenas sobre essa jovem. Ele representa um teste legal se empresas de tecnologia podem ser responsabilizadas pelo impacto de seus produtos na saúde mental de usuários, especialmente crianças e adolescentes. Até agora, aqui nos Estados Unidos, empresas como Meta e Google têm ampla proteção legal contra esse tipo de responsabilidade, em grande parte devido à seção 230 do Communications Decency Act, que limita a sua responsabilidade pelo conteúdo postado por terceiros. Se o júri decidir em favor da autora, essa proteção pode ser enfraquecida, o que seria um golpe significativo na defesa tradicional do setor de tecnologia. As empresas negam que o design de suas plataformas cause danos intencionais. Nas defesas iniciais, Meta e Google dizem que há muitos fatores que influenciam a saúde mental e que elas já implementaram implementaram ferramentas de segurança e limites voltados especialmente a jovens. O julgamento está previsto para durar semanas e deve incluir depoimentos importantes, possivelmente até de executivos, como o CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Além disso, esse caso é apenas o primeiro de uma série de disputas semelhantes nos tribunais, algumas envolvendo até mais de 2 mil processos relacionados a alegadas práticas prejudiciais das redes sociais. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
6 horas e 14 minutos da manhã. Olhando para o Brasil ao comentar o cenário político nacional. Durante evento em São Paulo, o governador de Goiás fez críticas diretas ao presidente Lula e ao histórico de governos petistas. Acompanhe com Misael Mainetti.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, garante: o partido terá um nome na disputa à presidência da República. A reação de Kassab vem após Valdemar Costa Neto, presidente do PL, defender que apenas Lula e Flávio Bolsonaro estejam no primeiro turno.
O presidente Valdemar Costa Neto é uma pessoa muito experiente, um dos mais experientes na vida pública brasileira, um grande líder partidário. Seu partido tem hoje uma dimensão muito expressiva, não é? E todas as opiniões que vêm dele devem ser respeitadas, levadas em consideração. Porém, é muito difícil o partido rever a sua decisão, que foi discutida em todas as instâncias, para que possamos, nessa eleição, ter uma candidatura própria. Mas, no segundo turno, vamos estar todos juntos.
Ele insiste que não existe preferido entre Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite para tentar as eleições ao Planalto neste ano. Questionado se um destes nomes pode ser vice de Flávio Bolsonaro, ele também disse que não.
Como eu disse agora há pouco, né, foi muito discutido em todas as instâncias do PSD, municipais, estaduais, nacional, a nossa candidatura própria. O partido se definiu por uma candidatura própria à presidência da República, mas isso não afasta a possibilidade de estarmos juntos no segundo turno.
Kassab participou de um evento no Sindicato dos Hospitais de São Paulo. No mesmo encontro, um dos presidenciáveis do PSD, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que é insustentável ter o PT no governo por mais 4 anos. Caiado ainda ironizou uma das promessas de Lula ao ser eleito para o terceiro mandato.
O Lula é tão retrógrado que ele realmente não dá conta de pensar num Brasil na frente. Olha, 5 por 2, isso aí já é um sentimento hoje. Tá certo agora, por que ele não fez? Tem 3 anos que ele tá no governo. Aí ele denuncia Bete, banqueiro, bilionário, e só fica de boca, não faz nada, não toma nenhuma decisão. Aí ele fala na violência, mas não toma nenhuma decisão. Então, quer dizer, ele é uma pessoa folclórica.
O governador reconheceu que o partido tem diferenças internas e estruturas estaduais que nem sempre estarão alinhadas à candidatura presidencial. Também disse que tudo que Lula quer é apenas um candidato contra ele no primeiro turno, algo que, de acordo com ele, não vai acontecer.
Se você tem um candidato só, ainda com 7 meses para chegar na eleição, será duramente prejudicado. Se você tem 3 ou 4, tá certo? Você tem a maior capacidade de desviar de todos esses tiros que eles vão dirigir a nós, e pelo menos um vai sobreviver.
Caiado disse que Kassab e líderes muito bem recomendados escolherão o nome do PSD para disputar a vaga de presidente da República e assegurou que o nome será muito competitivo.
Hora da gente trazer mais análises aqui no Jornal da Manhã. A participação agora do Henrique Krigner mais uma vez com a gente. Ô Krigner, são 3 nomes aí de presidenciáveis do PSD, como destacou o Kassab. O Caiado, Ratinho Júnior e também o Eduardo Leite. Como é que deve se dar essa escolha? Quem é que pode, de algum modo, largar na frente o nome? Lembrando que Caiado já é presidenciável desde lá de trás, ele já anunciou a pré-candidatura. Ratinho Júnior ganhou força também. E o Eduardo Leite correndo por fora. O que se leva em conta nesse momento? É um problema para o PSD escolher um deles apenas ou não?
Olha, Nonato, é razão que não está fácil justamente por conta do ambiente político ao redor de cada um dos três. Vamos lembrar que o governador Caiado tem um altíssimo índice de aprovação no seu estado, o Goiás. Isso não se repete para o governador Eduardo Leite, porque a sua aprovação no estado do Rio Grande do Sul, ela é mais prejudicada que Caiado, e também ele tem enfrentado questões aí bastante severas na sua última gestão. Isso também já é um cenário diferente para o Ratinho Júnior. Então, no cenário local, cada um tem uma realidade diferente, Caiado e Ratinho aí sendo os que estão mais à frente. Mas as pesquisas já mostram que, tirando o Flávio da equação, né, numa suposição, quando as pesquisas tiram Flávio da equação ali, os votos de centro e centro-direita tendem a ir mais para Ratinho do que para o governador Caiado ou mesmo Eduardo Leite. Então, essa decisão deve considerar o âmbito aí das pesquisas, mesmo até o humor que ela já apresenta em direção a Ratinho Júnior, mas também o contexto nacional. Ratinho Júnior é um nome com menor rejeição no cenário nacional, justamente por ser talvez o nome mais desconhecido entre Caiado e também Eduardo Leite. Todos esses fatores devem somar-se aí numa equação que deve indicar Ratinho Júnior muito provavelmente como candidato do PSD.
Tá, agora o Krigner, a gente tem aí um cenário que o Caiado chamando Lula de figura folclórica, de retrógrado e por aí vai. E obviamente que de algum modo se torna folclórico por estar há tanto tempo no cenário político. A gente tem vários políticos folclóricos aqui no Brasil também. Essa candidatura, essa terceira via, é ruim tanto para o Lula quanto para o Flávio Bolsonaro, entrar um elemento a mais? O ideal para esses dois se tivessem na disputa?
Olha, eu diria que para a candidatura do Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, é sim prejudicial, viu, Nonato? Porque divide os votos da direita, coloca uma certa oposição e pode desgastar mesmo o eleitor para o segundo turno. Agora, no ponto de vista do presidente Lula e da oposição, é uma estratégia muito positiva, como o próprio governador Caiado colocou. E aqui eu trago o exemplo do que foi a eleição que aconteceu agora no Chile. Em 4 anos atrás, quando Gabriel Boric, o atual presidente chileno, foi eleito, você teve ali um enfrentamento muito forte com José Antônio Kast. Kast era praticamente o único candidato da direita que fazia essa polarização com Boric. 4 anos depois, os candidatos da direita se multiplicaram e outros fizeram essa mesma frente com a candidata apoiada do governo que representava a esquerda. Isso fez com que diferentes setores da direita, uma direita mais conservadora, uma direita mais liberal, aqueles que são mais de centro-direita, todos encontrassem representatividade e aí então votasse em oposição ao governo. No segundo turno, todos se reuniram ao redor de José Antônio Kast e aí então conseguiram derrotar a candidata do governo. Esse fenômeno deve se repetir também no Brasil na questão da oposição. É por isso que o presidente Lula quer que as atenções fiquem focadas somente na figura de Flávio Bolsonaro, para que outros setores da direita não encontrem representatividade e no segundo turno ou não votem ou acabem caindo no engano de votar pelo governo Lula.
De terça-feira, hora da gente conferir então a previsão do tempo para o dia de hoje, como é que fica o tempo no país. Quem está chegando é a Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui nessa manhã de terça-feira, trazendo os destaques da previsão do tempo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou o número em função das chuvas. Teve o registro de uma morte que foi confirmada nesta segunda-feira e esse óbito foi registrado lá em Indaiatuba, no interior do Estado de São Paulo. Uma equipe de trabalhadores estava operando para conter um vazamento químico ali no córrego do Barnabé. Quando essa equipe foi acometida por uma cabeça d'água, que é uma correnteza de água muito forte. Um desses trabalhadores ficou desaparecido e, infelizmente, foi encontrado sem vida. Com essa morte, chega-se à marca de 15 óbitos em função das chuvas. E a gente lembra que a Defesa Civil do Estado de São Paulo também fez um alerta e manteve em estado de atenção 30 municípios aqui do estado de São Paulo para a possibilidade de deslizamentos, incluindo aí a capital paulista. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque ainda temos condição de bastante chuva para os próximos dias. A gente lembra que nós estamos falando ao longo da programação da Jovem Pan das Acas, a zona de convergência do Atlântico Sul, corredor de umidade que vem desde o norte do país. E olha, tem situação de perigo para o sul do Amazonas, Rondônia, também sul do Pará, boa parte aqui do estado de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e também no norte do estado de São Paulo. Aquela chuva forte, volumosa, acompanhada de rajadas de vento e que pode provocar muitos transtornos. Então, atenção para essas áreas, assim como tem cenário de alerta também para boa parte do estado de Goiás, sul do Tocantins e também sul da Bahia. Lá na região sul do país, a gente tem a chuva forte mais concentrada no norte gaúcho. No entanto, lá no oeste do estado, as temperaturas ficam mais elevadas e o tempo fica mais estável. Inclusive, a umidade relativa do ar fica um pouco mais baixa, abaixo de 30%. A umidade também cai aqui em áreas do interior nordestino, com destaque para o norte da Bahia. Vamos falar de temperaturas, sacam nesta terça-feira. Aqui na capital paulista, a máxima chega a 26 graus e, novamente, a gente tem um dia marcado por muitas instabilidades. Então, se você está saindo de casa agora e está aqui na cidade de São Paulo, não esqueça o guarda-chuva. Em Cuiabá, a máxima é de 29 graus e em Teresina, máxima de 32 graus com uma chuva passageira. Eu volto com você, Nonato.
Camila Yunis atualizando para a gente essas informações sobre o tempo. Agora, 6h24.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo mais facilitado.
No cabelo, no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Gente, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que está fazendo a diferença na vida de milhares de famílias aqui em São Paulo. Olha só, a Prefeitura garante vaga em creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. São até 10 horas de cuidados por dia, com até 5 refeições. E o melhor, tem transporte gratuito para quem mora a mais de 1,5 km de distância. E mais, a cidade ganhou 15 novas escolas e 5 novos CEUs. A maioria na periferia, com piscina coberta e aquecida, quadra, biblioteca, cinema e até... É escola integral, com estrutura completa e até 3 refeições. A prefeitura liberou créditos de até R$ 994 por aluno para comprar material e uniforme escolar. É só baixar o app Kit Escolar do EPEI e usar em mais de 1.000 lojas credenciadas. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacão. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
6:28. O presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno na disputa pela presidência da República neste ano. Mas o senador Flávio Bolsonaro desponta em segundo e em curta distância, marcando ao menos 30%. Pelo menos é o que mostra a mais recente pesquisa Real Time Big Data, divulgada ontem. O nosso comentarista José Maria Trindade acredita que a candidatura de Flávio Bolsonaro se solidifica cada vez mais.
Salve! Olha o presidente Lula sabendo ser impossível ganhar o apoio dos partidos de centro. O que, que ele está fazendo? Dividindo os partidos e aí sim ele vai ter vantagens em vários estados. União Brasil, há um trabalho de tentativa de apoio. Mas como? A CM Neto é líder do União Brasil, um dos mandantes do União Brasil. Como a CM Neto, candidato contra o PT na Bahia, vai apoiar o presidente Lula? Então é assim, o MDB também não vai com o presidente Lula. Me disse um líder importante, correntes no MDB. Uma parte quer lançar a candidatura própria, outra não quer apoiar ninguém. E há os que querem Lula e há os que querem o Flávio Bolsonaro. Agora, a candidatura Bolsonaro se solidifica como adversário do presidente Lula, é verdade. E ele já está em busca de um vice. Rogério Marinho não será o vice, mas já está confirmado, vai ser o coordenador da campanha. E é um grupo do levar Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura, como vice de Flávio Bolsonaro. Ele escuta e fica calado. Mas há outros candidatos a vice, né? E é esse o próximo ponto a ser decidido na chapa. Mas já está ali solidificada a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.
6:30, o diretor jurídico do Banco de Brasília renunciou o cargo em meio ao escândalo do Banco Master. Nós vamos até Brasília agora porque o Igor Damasceno participa com a gente. Tem mais informações e detalhes a respeito desse caso. Já há um nome aí para essa vaga ou ainda não, Igor? Bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Essa renúncia reflete a crise na imagem do Banco de Brasília, banco este o qual o governo do Distrito Federal tem 70% das ações. A carta de renúncia já está em posse do governo do Distrito Federal e a saída está marcada para este sábado. Desta vez, a baixa é referente a Maurício Ferreira Veloso de Melo, que é o diretor jurídico da instituição. Ele mesmo escreveu essa carta de renúncia e entregou ao governo do Distrito Federal. A nota do Banco de Brasília confirma a saída do diretor jurídico, mas não explica os reais motivos que levaram Maurício Veloso a então pedir demissão. A carta diz que o BRB reafirma o compromisso com a ética, com a responsabilidade e a transparência e manterá seus acionistas e o mercado informados de forma tempestiva sobre quaisquer atos ou fatos relevantes. Essa foi a nota do Banco de Brasília, confirmando a saída de Maurício Ferreira Veloso. É marcha na instituição desde a polêmica relacionando o BRB ao Banco Master. E essa saída, como eu disse, ela ocorre em meio a essa crise na imagem da instituição. O BRB, no início do ano passado, tentou comprar o Banco Master na ordem de 12 bilhões R$ 7. Essa compra foi barrada pelo Banco Central porque o BC viu risco de que a segurança financeira, a saúde financeira do BRB fosse colocada em risco, haja vista que naquela época o Master já estava afundado numa grave crise financeira. Também está sendo investigado se o ex-diretor-geral, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, deu dinheiro ao Master, dinheiro público, R$ 5 bilhões, apenas por amizade ao dono do Master, Daniel Vorcaro, colocando em risco a saúde financeira do BRB. Isso pode se caracterizar crime contra o sistema financeiro nacional. Paulo Henrique Costa, assim como Vorcaro, negam qualquer tipo de esquema fraudulento. Mas o fato é que desde então o BRB se vê mergulhado em polêmicas relacionadas ao Master e agora o diretor jurídico pede a saída do cargo em meio a toda essa situação, em meio a toda essa crise, Nonato.
Pois é, agora o Igor, falando do Banco Master, a CPI do crime organizado iria ouvir hoje requerimentos para a convocação de algumas figuras, né, relacionadas ao caso. Essa reunião acabou cancelada, Igor?
Pois é, toda a reunião, todas as sessões da CPI do crime organizado foram canceladas para esta semana. Hoje era um dia considerado bastante importante, porque os parlamentares, membros da comissão, iriam então votar os requerimentos de convocação de Daniel Vorcaro, de Paulo Henrique e até mesmo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A polêmica envolvendo Toffoli é porque ele viajou para o Peru para acompanhar a final da Libertadores no fim do ano passado, no avião de um dos investigados. Isso, então, pode se caracterizar conflito de interesse e muitos parlamentares queriam ouvir o ministro da Suprema Corte neste sentido. Mas o fato é que a CPI foi então cancelada para esta semana, sem data para voltar na próxima semana. E então, o que acontece é que hoje também a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e o secretário de Defesa Civil do Estado iriam prestar depoimento, iriam falar como que os estados estão corroborando no combate às facções criminosas. Raquel Lira já estava confirmada que viria e posteriormente viu então esse cancelamento. Amanhã seria a vez do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, responder aos mesmos questionamentos, mas a comissão de amanhã também foi cancelada, sem data para voltar a ouvir os governadores. Agora, a CPI do crime organizado entra também no momento de críticas, porque a maior parte dos governadores não está comparecendo na sessão para responder a esses questionamentos. Nonato.
Perfeito. Muito obrigado. A participação aqui, portanto, do Igor Damasceno, trazendo dois temas importantes do dia de hoje dentro do Jornal da Manhã. 6:36 agora.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Saiu a lista das 500 marcas mais valiosas do mundo e que, a propósito, todas elas somam 10 trilhões e 400 milhões de dólares. Agora, uma curiosidade: dessa lista de 500, só uma é do Brasil. O Brasil ficou apenas com uma posição. E quem foi escolhido foi o Banco Itaú. Ele aparece na colocação de número 254, após subir 20 colocações em relação ao ano passado. O Banco do Brasil, que figurava na posição 467 no ano passado, saiu da lista este ano. Da marca Itaú, cresceu 15% e a marca vale hoje 9 bilhões e 900 milhões de dólares.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com um novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo R$ 5 bilhões em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou o Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Fatiando, degustando, vou comemorar meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir em Shoppings D&D e Morumbi.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Amanhã, 6:39. Está na hora da gente conferir as capas dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã. Começando aqui pelo jornal O Globo, manchete principal: precaução na saúde, Anvisa faz alerta e reforça cuidados no uso de canetas emagrecedoras. Já trouxemos esse assunto aqui no Jornal da Manhã, na edição de hoje. Casos suspeitos e reação adversa crescem e a agência aponta a necessidade de um acompanhamento médico. Portanto, esse alerta da Anvisa está dado, canetas emagrecedoras podendo trazer reflexos para a saúde e problemas também. Além disso, o jornal traz outros temas em destaque, por exemplo, fuga de dólares dos Estados Unidos turbina a captação do Tesouro e derruba a cotação da moeda aqui no Brasil. Ciro Nogueira acena e o PT lança aproximação com sigla do Centrão, ou siglas do Centrão. É mais um assunto de capa do jornal O Globo. Foto principal de hoje para um dos momentos dos Jogos de Inverno lá de Milão, Cortina. Saindo do Globo, vamos aos temas abordados aqui pelo jornal O Estado de São Paulo. Manchete principal: alerta sobre títulos dos Estados Unidos leva dólar à menor cotação em 21 meses. Está aí esse alerta, a China orientando os bancos a comprar menos papéis também. É mais um assunto abordado aqui no jornal O Estado de São Paulo. Prefeitura contraria o próprio regramento ao liberar bloco, diz aqui o Estadão na sua capa de hoje. Foto também: chegou a hora de o Brasil cair no gelo nos Jogos de Inverno. E aí tem a foto de uma das atletas brasileiras dos Jogos de Inverno lá de Milão, que estão rolando na Itália. E agora vamos à Folha de São Paulo, os assuntos de destaque de hoje. Principal manchete: governo Lula liberando R$1,5 bilhão de reais em emendas até fevereiro, em ano eleitoral. E aí diz aqui a Folha que a gestão petista busca evitar uma indisposição com o Congresso Nacional. E além disso, desfalques na diretoria da CVM atrasam avaliação de processos. CVM é Comissão de Valores Mobiliários. A ANEEL reprovou 7 de 11 planos de trabalho da Enel. É mais um destaque que está na capa da Folha de São Paulo. Para especialistas, prefeitura falhou em pré-carnaval. Já o prefeito Ricardo Nunes vê sucesso no carnaval paulistano. E esse assunto principal aqui da Folha, governo liberando R$1,5 bilhão de reais em emendas até fevereiro em ano eleitoral, é tema para o comentário aqui do Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã analisando os principais assuntos. Como é que você vê essa liberação, R$1,5 bilhão até fevereiro? Ô Kriegner, à medida em que estamos aí também num ano eleitoral, a gente tem falado muito dessa questão de emendas por aqui e pedindo transparência. Isso tem ocorrido ou nem tanto, Kriegner?
Olha, nem tanto, viu, Nonato? E fica muito claro, dá para todo mundo perceber que quando o dinheiro não é seu, é muito fácil de gastar e liberar da maneira mais fácil, sem transparência, complicada possível. Agora, o problema é que esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é público, esse dinheiro é sim do pagador de imposto, saiu do bolso do cidadão brasileiro. Nós temos falado aqui repetidas vezes a respeito dessa tese que existe ao redor das emendas parlamentares de que elas são a melhor maneira de se resolver os problemas na ponta do Brasil, porque ninguém conhece melhor a realidade do Brasil do que os deputados e até mesmo os senadores. Isso não se comprova como verdade, viu, Nonato? Porque se nós olharmos para 2016, o ano de 2016, o total gasto com emendas parlamentares era 9 bilhões de reais, já muito dinheiro. Em 10 anos, esse valor subiu para mais de 5 vezes. Então, nós estamos falando aí de quase 50 bilhões já gastos na questão da emenda parlamentar. Em 10 anos, o Brasil melhorou tanto assim? As emendas foram responsáveis pela solução do problema da saúde, da segurança, da educação? É óbvio que não. Todo mundo que é brasileiro vai poder afirmar que óbvio que não. Seria melhor se esse dinheiro permanecesse no município, permanecesse no Estado. Está indo demais para a União. A União não sabe como gerir bem esse dinheiro, manda para emendas parlamentares por decisão dos próprios parlamentares, diga-se de passagem, e aí esse dinheiro fica aí rodando, rodando, rodando e não chega onde deveria chegar, que é para facilitar a vida do cidadão brasileiro. É uma crise sem precedente.
Valeu, Krigner, analisando com a gente os principais temas nesta manhã. São 6 horas e 44 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, essa parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. A Lelupe já está por aqui para conversar com a gente mais uma vez nesta manhã de terça-feira. Ale, estou acompanhando aqui, mais uma vez a gente vai falar aqui de dicas de segurança para esse carnavalzão, né?
É isso mesmo, Nonato. Olá para toda a audiência da Jovem Pan.